O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a O Resgatador. Esta comunidade dos aprendizes de Jesus que visam viver como Cristo, amando como Ele amou e servindo como Ele serviu. Obrigado por fazer parte dessa comunidade e de se unir a nós neste momento que iremos estudar o Evangelho de Lucas e tentar experimentar Jesus de uma forma única, pessoal e íntima. Como você sabe, os aprendizes de Jesus possuem um lema a ser vivido e seguido. E o lema dos aprendizes de Jesus é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É nesta direção que os aprendizes de Jesus querem vivenciar e viver a sua vida, seguindo os pés ou os passos de Jesus, ao amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo e a si mesmo. Bem, nós estamos na sexta semana. E ontem nós iniciamos a jornada pelo capítulo 4 do livro de Lucas, aonde o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. E estando no deserto, Jesus enfrenta tentações pelo inimigo. Hoje nós vamos estudar a primeira tentação. E eu oro para que Deus possa falar ao seu coração. Porque da mesma maneira que Cristo foi tentado, nós somos tentados. E eu creio que se nós nos agarrarmos a Jesus, nós também podemos vencer o inimigo, assim como Jesus venceu o inimigo. Para tal, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Nós precisamos estar na presença de Deus continuamente. E falando na presença de Deus, é essa experiência que nós queremos vivenciar neste momento. Porque todas as vezes que vamos à palavra de Deus, nós temos a grande possibilidade de entrarmos na presença de Deus. Deus está disponível. Deus é amor. Deus é graça, Deus é misericórdia e Ele se faz disponível a nós. E nós temos o convite de nos achegarmos a Ele, como é apresentado em Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa é a certeza que temos, que Deus está disponível e está nos convidando para apresentar aquilo que precisamos no momento que precisamos. E quem sabe você também está enfrentando uma tentação neste momento. E eu posso dizer que se você se aproximar de Deus, se você for ao trono da graça, você vai encontrar poder e libertação que você precisa neste momento. Para esse processo de nos prepararmos para termos um encontro com Deus, para escutarmos a sua voz e ficarmos atentos às impressões do Espírito Santo, eu quero dar para você um minutinho para você orar, um minutinho, quem sabe, para você encontrar um local para se conectar com Deus melhor, um minuto para você se acalmar, um minuto para você se conectar com Deus. E após esse minuto, nós vamos orar e estudarmos os versos 3 e 4 de Lucas 4. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tua proteção, cuidado e amor. Neste momento, ó Pai, que vamos à tua presença em oração e também pelo estudo da tua palavra, queremos suplicar a tua guia. Perdoe todos os nossos pecados e fica conosco, ó Pai. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, espero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. E nós vamos estar estudando, refletindo hoje os versos 3 e 4. Só para você lembrar aonde nós nos encontramos, nós estudamos que Jesus saiu do batismo após aquela manifestação de Deus através do Espírito Santo em forma de uma pomba e com a voz de Deus declarando que Jesus era o Filho de Deus, que trazia muita alegria. E eu estou me referindo ao verso áudio dessa semana. O verso áudio dessa semana que se encontra em Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Após essa experiência, Cristo é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E como nós vimos ontem, o Espírito Santo guia a vida de Jesus, não somente nesse momento, mas continuamente, como o Verbo apresenta ali em Lucas 4, verso 1. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E aqui vem um ponto: estar cheio do Espírito Santo significa se dedicar, se submeter completamente à guia, à direção e à obra do Espírito. Muitos, como eu disse ontem, associam que estar cheio do Espírito Santo está ligado intrinsecamente a ter poderes sobrenaturais ou uma autoridade espiritual ou poder fazer coisas que ninguém pode fazer. E o Espírito Santo pode assim se manifestar, mas na sua essência estar cheio do Espírito Santo refere-se a uma completa dedicação, uma completa submissão, a uma completa entrega ao Espírito para que ele possa guiar a sua vida. E Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele se submete a Deus. E agora vamos enfrentar ou verificar três tentações. Hoje, em primeiro lugar, nós vamos focar nessa primeira tentação. E, de certa maneira, todas as tentações, elas têm esse contraste entre por quem você está sendo guiado, em quem você confia. Sabe, acho que é importante ter esse pano de fundo. A Bíblia, ela apresenta Jesus sendo guiado pelo Espírito. E agora, existe uma tentação para Jesus se desagarrar do Espírito e ser guiado por suas próprias necessidades, por suas próprias visões, pelas visões de outros e deixar de confiar em Deus completamente. De certa maneira, a essência de qualquer tentação e que vai nos conduzir ao pecado é deixar de confiar completamente em Deus. Foi isso que aconteceu com Eva e Adão lá no Jardim do Éden. Eles não confiaram completamente em Deus, em sua palavra, que Deus tinha oferecido o melhor para eles. E agora eles tomam a decisão de serem guiados pelos seus próprios instintos e desejos. E desta maneira foram conduzidos ao pecado. Aqui, nesse momento, nós vemos essa tentação. E falando nas tentações de Jesus, nós precisamos entender que quando o inimigo ele vem nos tentar, quando o inimigo foi tentar Jesus, ele não vai tentar, ele não vai nos tentar em algo que seja fácil de vencermos. Ele não foi tentar Jesus com algo que ele sabia que Jesus iria vencer facilmente. Quando o inimigo se aproxima de nós, ele vem para ganhar, ele não vem para perder. Então, ele apresenta a sua melhor tática, a sua melhor tentação para nos destruir, para nos levar a longe de Deus, de largar a mão de Deus e de desconfiar de Deus. Então, toda tentação que você encontra na palavra, saiba que, que o inimigo ele está fazendo o máximo para nos derrubar. Interessante, quando José foi tentado com a mulher de Potifar lá no Egito, lá em Gênesis, saiba que essa foi uma grande tentação. Não foi algo que José facilmente diria não. O inimigo foi ali no calcanhar de Aquiles, foi no ponto fraco de José, para tentar derrubá-lo. Como o inimigo também te conhece, quando ele oferece tentações e apresenta tentações a você, ele está indo no seu ponto fraco para te destruir, te derrotar. Mas eu quero dizer para você que através de Cristo Jesus nós podemos ser mais do que vencedores. Se estivermos agarrados a Ele, confiando e sendo guiados e liderados pelo Espírito. As três tentações de Jesus, elas estão intimamente ligadas à identidade de Cristo Jesus e à sua missão como o Messias e de como cumprir a sua missão. Então, se nós tivermos esses elementos em mente, ficará mais fácil compreendermos o contexto destas tentações. Estas tentações que remetem à experiência de outras pessoas, principalmente à experiência do povo de Israel no deserto, até que Jesus usou, em suas respostas, três textos saindo do livro de Deuteronômio, que significa a segunda lei, a lei a ser vivida e guiada na minha vida. E isso é importante nós entendermos, essa experiência. Jesus saiu da experiência da água e agora vai para o deserto. O povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, a experiência da água vai para o deserto. Uma das primeiras tentações e murmurações que o povo de Israel falhou no deserto estava ligado às suas necessidades físicas, seja de bebida e comida. E agora Jesus, ele é tentado nessa primeira tentação relacionada às suas necessidades físicas, mas também às necessidades físicas do ser humano. E isso é importante nós analisarmos. Necessidades estas que foram a porta de entrada com Eva, com relação à comida. A primeira tentação usou a roupagem da necessidade física da comida, ali para Eva no jardim. Mas vamos lá. Lucas capítulo 4, verso 3. Então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Puxa, tem tanta coisa para a gente conversar aqui que nós poderíamos passar algumas horas ou alguns dias. Mas vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. Então, o diabo, o nós vemos aqui é uma clara identificação de quem estava tentando a Jesus. Em Lucas, nós vamos ver esta, quem sabe, distinção de demônios, potestades, mas o chefe deles, a principal entidade espiritual, antagônica, inimiga de Deus, é o diabo, como diz o livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, aquela antiga serpente, Satanás, o diabo, a própria pessoa ao próprio demônio que decidiu: eu não vou enviar ninguém, eu mesmo vou lá tentar a Jesus. E quando ele foi tentar Jesus, ele não estava transfigurado como o diabo. Muitas vezes a gente tem a ideia do diabo dessa idade medieval, dessa imagem de um ser vermelho, com dois chifres, com um tridente na mão, com um rabo, né? Uma imagem que não aparece das Sagradas Escrituras. A imagem que a Bíblia apresenta é de um ser perfeito, ou um ser que foi perfeito, um ser belo, de formosura, adornado, que significa o nome dele original, Lúcifer, anjo de luz. Então, ele se apresenta da melhor maneira para enredar Jesus. E aqui vem um ponto: saiba que as tentações, elas virão recheadas ou apresentadas da melhor maneira, com o melhor perfume, com melhor aparência, com aquilo que vai te atrair mais. E ele foi: se você é o filho de Deus. Interessante aqui que o inimigo, ele não está questionando a identidade de Jesus. Porque a identidade de Jesus havia sido confirmada ali no batismo, o verso áureo dessa semana. Mas o que ele está sugerindo é o seguinte: por que você é o filho de Deus? Sendo você o filho de Deus, prove. Prove que você é o filho de Deus ao transformar pedras em pão. E como nós vimos no verso anterior, que estudamos ontem, o verso 2, falando que Jesus não comeu nada durante todo esse tempo, 40 dias, e teve fome. Então Jesus estava enfrentando uma necessidade pessoal. Então o inimigo está falando o seguinte: você é o filho de Deus. Você é amado por Deus. Você acha que o Pai gostaria que você passasse fome? Você acha que o Filho de Deus deveria passar fome? Você acha que o Filho de Deus deveria passar por essas situações? Você sabe que você tem poder. Resolva isso. O Pai vai ficar feliz com você. O Pai não quer ver você sofrendo. Transforme essas pedras em pão. E, queridos, com certeza Deus não gostava da situação que Jesus se encontrava. Com certeza, Deus queria prover para Jesus. Mas o ponto aqui é que Deus não havia revelado a Jesus que ele deveria fazer isso. O Espírito Santo não havia o guiado dizendo: você precisa fazer um milagre para saciar as suas necessidades. E como eu disse, a essência da tentação é deixar de seguir a direção e a guia de Deus, não confiar completamente em Deus e começar a tomar decisões por você mesmo. Neste momento, Jesus tem uma coisa boa, apresentado por um ser que está dizendo: sim, você é o filho de Deus, transforme essa pedra, e aqui está no singular, então da ideia de um objeto, quem sabe uma pedra parecendo um pão, e fala: transforme essa pedra em pão, você tem poder, resolva o seu problema. E de certa maneira, existe esta tentação que o ministério do Messias, de Cristo, seria esse ministério social aonde ele iria prover para as pessoas comida, e ele o fez, através de poderes ou poderosos milagres, e transformar a pedra em pão e saciar a fome de todo mundo. Que ministério bonito! E de tal maneira, com esse ministério, ele poderia provar que ele realmente era o Messias e o Filho de Deus. Então, essa tentação, ela apresenta a Jesus uma resposta à sua necessidade e apresenta uma indicação de como poderia ser o ministério dele, um ministério de prover para as pessoas, através do seu poder, saciando as suas necessidades de forma miraculosa, transformando pedras em pão, e de tal maneira as pessoas reconheceriam que ele é o Messias. E sabe o que é interessante? É que o inimigo, ele estava indo e apresentando coisas boas, mas coisas boas desassociadas da vontade de Deus. Querido, querida, você pode ser tentado de fazer algo bom ou algo certo, mas se for desassociado da direção e guia de Deus, isso se torna algo errado. Interessante que Martinho Lutero falou que até nas boas ações existem calorias do pecado. E eu acredito nisso em vários aspectos e níveis. Mas aqui nós vemos uma situação. Uma situação que o Lúcifer, o próprio inimigo, disfarçado como esse anjo de luz, ele apresenta essa necessidade, uma resposta à necessidade física de Jesus. Uma resposta que não foi apresentada por Deus. Uma direção que não foi dada por Deus para benefício próprio. Sabe, a Bíblia é clara que Jesus usou o seu poder várias vezes. Mas a gente não vê esse poder sendo usado para benefício próprio. Sempre em benefício das outras pessoas. Satanás estava, quem sabe, apresentando um caminho mais fácil para Jesus cumprir a missão. Cumpra a missão baseado em milagres. E esses milagres que vão saciar as necessidades sociais, as necessidades das pessoas, o ministério social, você assim vai ter uma jornada mais fácil. Sabe, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho correto. E se esse caminho mais fácil não for dado e apresentado por Deus, esse é o caminho equivocado. Na minha humilde opinião, a grande tentação aqui foi: devo me submeter à vontade do Espírito que me trouxe até aqui e submeter o que eu devo fazer daqui em diante, ou agora eu vou começar a fazer conforme as minhas próprias vontades, induzido. Porque a tentação não força, a tentação ele tenta te encaminhar para uma direção, te induzir a fazer algo, mas no final do dia ninguém pode dizer, olha, a tentação me obrigou a fazer isso. Não, a tentação não obriga, a tentação coloca oportunidade. E essa oportunidade está enraizada em desconfiar, em soltar a mão de Deus. Mas Jesus, ele respondeu. Verso 4. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Interessante, Jesus cita Deuteronômio 8:2 ou 8:4. E ele responde às tentações, não fugindo das tentações simplesmente, mas confrontando-as com a palavra. E a palavra diz o seguinte, ele não está negando que o pão não era importante. O que ele está dizendo é que a vontade de Deus é mais importante. Porque lá em Deuteronômio, ele apresenta a ideia que uma pessoa não deve viver só do pão, mas viver da direção, da vontade do pão que vem de Deus. O povo de Israel, ele teve o sinal do maná para levar eles a confiar. Satanás está ali induzindo Jesus a ele fazer um sinal para que as pessoas possam confiar que ele é o Messias. Bem, o que Jesus está dizendo é que mais importante do que as necessidades básicas e físicas é a de seguir a vontade e a guia de Deus. E é interessante que o inimigo, ele põe a tentação como Jesus sendo o Filho de Deus. E Jesus responde como um homem. Como um homem, eu não devo dar simplesmente atenção às minhas necessidades básicas, às minhas vontades, mas como homem eu preciso me submeter exclusivamente à vontade de Deus. Sabe, muitas das tentações, e segundo Tiago, capítulo 1, ele fala que as tentações nascem dentro de cada pessoa, das suas inclinações, das suas vontades, dos seus desejos pessoais. E dessa vontade o inimigo trabalha para nos enredar. E o que Jesus fez aqui e venceu é falando: esta vontade minha, ela deve se submeter à vontade do Pai. O meu desejo precisa estar alinhado com o desejo do Pai. E o Pai não me revelou isso. O Pai não me mostrou essa direção. Por isso, eu vou ser fiel à vontade de Deus. Quem tem dominado a sua vida? Qual a força maior que tem guiado as suas decisões? Como você está sendo guiado, direcionado por seus próprios desejos, ambições e vontades, ou pela vontade de Deus? Sabe, que coisa importante nós devemos aprender desta primeira tentação e do complexo todas das três tentações de Jesus. E uma grande lição para mim é: não devo fazer nada que o Pai não me mostre. Lembre-se de que ontem nós conversamos sobre isso, as duas perspectivas. Jesus, ele não chegava para Deus e falava: Deus, abençoe o meu dia, abençoe a minha vontade, os meus planos. Não era isso que Jesus fazia. Jesus chegava a cada manhã e perguntava: Pai, Espírito, o que que você espera de mim hoje? Quais são seus planos para mim hoje? Uma dependência contínua e profunda do Espírito do Pai. Satanás, ele tenta romper esta dependência para apresentar as necessidades de Cristo e como ele poderia suprir essas necessidades. E Cristo volta apresentando o seu desejo e decisão: eu sou dependente da vontade do Pai e eu confio no Pai. Os meus desejos, as minhas necessidades, elas não têm supremacia ou primazia sobre as vontades de Deus para a minha vida. Tem a vontade de Deus a supremacia na sua vida? E antes de a gente encerrar com uma oração aqui, eu quero colocar um ponto que para mim foi muito interessante quando eu estava lendo e refletindo sobre esse texto e orando. Uma tentação que, quem sabe, nós passamos por desapercebido, embutido nesse primeiro encontro ali no deserto entre o diabo e Jesus. Jesus, ele foi tentado em fazer algo. Faça algo. Mas se nós estudarmos e Jesus compreendesse quem realmente ele era, e ele compreendia, ele entendia e ele compreendia que ele era o pão. Eu sou o pão da vida. Era o ser, ele era pão. Mas Satanás, ele quer que ele faça pão. Mais importante do que fazer é ser. Então, Satanás, quem sabe, essa tentação, ela busca deixar a essência e focar na essência para focar no fazer. E muitas vezes nós somos tentados nesta mesma situação, a de ser ou fazer. Fazer, somos tentados em estarmos tão ocupados em fazer ações de cristãos, cuidar do próximo, amar o próximo, pregar o evangelho, que nos esquecemos da essência que devemos ser. Transformando ou nos colocando diante do Espírito Santo para nos sermos transformados. Ser é mais importante do que fazer. Não vamos ser enganados pelo esse desejo frenético de fazer, de realizar, de cumprir, de estar sempre ativo, sempre ocupado e não tendo tempo para focar no ser, para focar na existência do cristão, para focar na vida interna, o ser e o fazer. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, por teu cuidado e por tua proteção. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E agradecemos pelo exemplo de Cristo, que definiu ou decidiu uma dependência contínua com o Pai e com o Espírito. Que possamos fazer o mesmo, Pai. Que não venhamos a fazer nada daquilo que não vem de Ti e que não é da Tua guia ou da Tua direção. Perdoe todos os nossos pecados e nos abençoe. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para as nossas perguntas, as perguntas de reflexão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, eu espero que Deus te abençoe nesse dia. Eu espero que você submeta à vontade de Deus, à vontade do Espírito, que você possa buscar continuamente qual é o desejo dele para a sua vida, para o seu dia, para a sua caminhada, para os seus relacionamentos, para a sua profissão, para tudo que você venha fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, e todas as outras coisas serão acrescentadas e serão consequências disso. Espero vê-lo, espero vê-lo amanhã para continuarmos o nosso estudo, onde vamos refletir um pouco sobre a segunda tentação. Que Deus te abençoe e te vejo amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.